dia, hoje é 22 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Não sei se vocês repararam, mas eu dei uma engasgada ali porque eu pensei que era 23 de abril já. Dei uma breve viajada aqui no tempo, mas voltei a tempo de contar para vocês três notícias aqui bem interessantes para você finalizar a sua sexta-feira de modo especial. Começando com notícias do agro. Temos aqui nossos agrofans, nossas boiadeiras, que adoram uma notícia sobre soja, por exemplo, mas o que a gente vai falar aqui é sobre a ajuda da União Europeia à Ucrânia, que está gerando revolta de agricultores na França e na Polônia. A gente também vai falar sobre briga de marcas, porque é um dos assuntos favoritos que temos aqui no podcast e é também um dos assuntos favoritos da minha vida. A Nike vai substituir a Adidas como fornecedora da seleção alemã após 72 anos. E se não bastasse essa grande notícia para a gente destrinchar, o mercado entregou tudo nesta quinta-feira e agora a gente também vai, hoje é sexta, lembrando, eu sei que hoje é sexta, mas estou falando que entregou ontem, quinta-feira, e a gente também vai falar sobre Meta, Microsoft e X, que contestam o plano da Apple para pagamentos na App Store. Que podcast delicioso, várias brigas corporativas para a gente ficar imaginando as empresas como se fossem personagens raivosos. Eu ia citar o Angry Birds, mas aí o meu ouvinte que tem ali os seus 19 anos talvez não conheça. Você, ouvinte de 19 anos, sabe o que é Angry Birds? Vou passar agora para as próximas informações. Não sei porque me lembrei de Angry Birds, me deu vontade de jogar. O que eu tenho para falar? Ah, sim. Gravamos hoje os últimos episódios do Como Falar Farelli Mês, que é um outro videocast, na verdade, isso aqui é um podcast, não é um videocast, mas é um videocast que a Bloomberlinha tem, que estreou esta semana. E que teremos aí outros 7 episódios saindo todas as segundas-feiras. Então não perca, segunda-feira teremos um episódio bem especial sobre mulheres na Faria Lima, mulheres no mercado financeiro. Como que tá a colocação empresarial, o que essas pessoas fazem, né? O que essas mulheres fazem? Você que não tem o menor contato com o mercado financeiro vai descobrir um nicho inteiro de profissões que talvez você possa pensar algum dia em entrar ou migrar. Então confira na segunda-feira Como Falar Faria Limes, este é o nome deste querido videocast, e também se inscreva nas redes sociais da Bloomberlinha para ficar por dentro de todas as notícias, né, todos aqueles recados de sempre. Vamos às notícias. Perceberam que minha voz está mais suave? Agora estou aprendendo a utilizar minha voz, e também porque eu estou falando há 2 dias sem parar, né, porque gravei 4 episódios com várias pessoas, eu falei sem parar, então estou tentando aqui poupar um pouco minha voz. Espero que esteja agradável aos seus ouvidos. Agricultores têm um histórico de descontentamento com a União Europeia, seja sobre como lidar com as mudanças climáticas ou com a burocracia. Agora, outro alvo de sua raiva corre o risco de se transformar em uma confrontação política maior. Uma medida adotada pela União Europeia nesta semana para estender as medidas de livre comércio com a Ucrânia acirrou ainda mais a frustração crescente entre os produtores de grãos da Polônia à França. Um acordo provisório para suspender tarifas e cotas por mais um ano significa que a Ucrânia vai poder continuar a vender trigo no mercado comum de 27 países europeus. A Ucrânia é apenas uma das preocupações para os agricultores europeus e o país não é o culpado pela queda nos preços do trigo. No entanto, as importações se tornaram um ponto de apoio. O descontentamento apresenta um desafio para políticos, enquanto equilibram as prioridades em casa com o apoio a Kiev contra a invasão russa há mais de 2 anos. A Polônia, onde os agricultores bloquearam mais de 500 estradas novamente nesta semana, ameaçou estender a sua proibição de grãos e até interromper os fluxos de trigo para outros países da União Europeia. Na França, o presidente Emmanuel Macron tornou o apoio à Ucrânia uma peça central para sua campanha de frustrar o avanço da extrema-direita nas eleições europeias em junho. Seu governo tem trabalhado para apaziguar os agricultores, implementando concessões que vão desde custos de combustível até pesticidas e regras ambientais. O ministro do Comércio do Exterior da França, Frank Rister, disse em Paris, na quarta-feira, que a França e os seus parceiros da União Europeia estavam interessados em proteger a indústria de trigo ucraniana, dada sua importância para a economia do país diante da invasão russa. Os agricultores na França também estão recebendo alguma ajuda. Em um ano em que o governo está reduzindo 10 bilhões de euros, ou 10,9 bilhões de dólares em gastos, anunciou mais de 2,2 bilhões de euros para a agricultura até agora. O primeiro-ministro Gabriel Attal também prometeu mais negociações com a União Europeia para limitar os embarques de grãos da Ucrânia, uma medida também defendida pela Polônia. E agora uma notícia chocante para o mundo da moda. A Nike vai substituir a Adidas como patrocinadora principal dos uniformes das seleções nacionais de futebol da Alemanha, depois de mais de 7 décadas, em uma vitória simbólica na disputa pela primazia no marketing esportivo no campo de jogo do seu arquirrival. Que dramático. A empresa americana vai se tornar o principal fornecedor das equipes alemãs a partir de 2027. Ah, peraí. Achei que era agora. Encerrando uma parceria de longa data com a Adidas, mais precisamente de 72 anos, iniciada na Copa do Mundo de 1954 na Suíça, vencida justamente pela Alemanha. Na ocasião, o fundador da Adidas, apenas 5 anos antes, Adi Dassler, sentou-se no banco ao lado do treinador Sepp Herberger, e os atletas utilizaram chuteiras da marca alemã. O acordo com a Nike está previsto para vigorar até 2034. A Nike apresentou, abre aspas, a melhor oferta em termos econômicos de longe, fecha aspas, disse a DFB, Associação Alemã de Futebol, em um comunicado no seu site. Também incluiu um compromisso de apoiar as atividades esportivas amadoras da organização e promover o desenvolvimento do futebol feminino. O acordo com a fabricante americana de tênis é um marco para as seleções nacionais da Alemanha. As equipes masculina e feminina conquistaram múltiplos títulos da Copa do Mundo e campeonatos europeus em uniformes da Adidas. A Nike, por sua vez, gradualmente avançou no futebol internacional desde a sua primeira grande conquista em 1996. Você ganha um pirulito, se adivinhar com quem? Com o Brasil. Também patrocina equipes como a França, Inglaterra e Estados Unidos, enquanto a Adidas apoia seleções como a Itália e a Espanha. Mais uma briga de gigantes no mercado corporativo, que sensacional. A Meta, a Microsoft, o X e o Match Group, dono de marcas como o Tinder, entraram com um pedido na justiça para rejeitar o plano da Apple de abrir a sua App Store para opções de pagamentos externas. Em uma rara apresentação conjunta, as empresas disseram que o plano da Apple não está de acordo com uma decisão de 2021, que forçou a fabricante do iPhone a permitir que usuários fizessem downloads e pagamentos por fora da loja oficial. Ecoando os argumentos da Epic Games em uma longa disputa antitrust com a Apple sobre a App Store, as empresas afirmaram que o plano da Apple, abre aspas, impõe novas restrições aos desenvolvedores de aplicativos que garantem que a competição de preços nunca se materialize, fecha aspas. O pedido das companhias, que estão entre os aplicativos com mais downloads na App Store, marca a crítica mais recente sobre o rígido controle da Apple na plataforma de apps, que é uma das duas lojas dominantes do mundo, ao lado do Google Play e da Alphabet. No ano passado, um tribunal confirmou a decisão de 2021, que considerou que o modelo de negócios da Apple violava as leis da Califórnia ao limitar os desenvolvedores de informar sobre os seus sistemas de pagamento alternativos, que poderia acabar custando menos aos usuários. A Apple recebe uma comissão de cada compra feita em sua loja de apps. A empresa afirmou na época que permitiria que todos os aplicativos de terceiros vendidos nos Estados Unidos incluíssem um link externo para um site do desenvolvedor para processar pagamentos de compras dentro do aplicativo. Mas a Epic alegou na semana passada que a Apple tornou os links externos comercialmente inutilizáveis ao impor novas taxas. O plano da Apple, que tem 9 páginas e 2.900 palavras, parabéns para o repórter que fez essa conta, descreve, abre aspas, dezenas de requisitos e limitações aos quais os desenvolvedores devem aderir para serem elegíveis para incluir um link de compra externo em seus aplicativos. Fecha aspas. Chegamos ao final do nosso podcast, sexta-feira, também no final da semana. Passou voando, não é mesmo? Semana que vem é Páscoa. Para vocês aí que comem chocolate, comprem chocolate. E desejo a todos um ótimo final de semana. Não estamos fazendo muitas leituras de comentário porque a semana está um pouquinho atribulada. Então a gente volta semana que vem, mas não deixem de comentar. Eu vi a Carmen ali falando, por exemplo, que ela foi conferir o Como Falar Faria Limeis. Façam como Carmen. E podem ir lá conferir. Tem vídeo, então você pode olhar pra minha cara e ver se a minha cara combina com a minha voz. Segundo a Carmen, diz que combina. Então, você pode ir lá fazer essa averiguação de informação. Olha só. Bom final de semana e até segunda-feira.